11:09, temperatura em 20 graus em Lagoa Vermelha nessa manhã de quinta-feira. Nós estamos de volta com o nosso Temática. Nós vamos tratar de um assunto importante todos os dias do ano, mas ele vem de uma certa forma trazendo uma simbologia maior no dia em que ele é celebrado, podemos assim dizer, que é o dia 29 de agosto. Vai ser agora no sábado. Sábado é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. É uma data que foi criada voltada para a conscientização sobre os prejuízos causados pelo tabagismo e a importância da prevenção do tratamento. Além dos cigarros tradicionais, tem outros cigarros eletrônicos, os vapes, que são as novidades de agora, que também passaram pela preocupação dos profissionais da área da saúde. E nós vamos tratar desse assunto com quem está envolvido ao longo do trabalho profissional com esse tipo de abordagem. Nós estamos recebendo aqui uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde que desenvolve um projeto muito interessante aqui na nossa cidade e que nós vamos falar desse assunto então. Deixa eu cumprimentar a Daiane Toqueto, que é psicóloga e está conosco. Bem-vinda, Daiane. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a toda a comunidade de Lagoa Vermelha. É um prazer estar aqui novamente.
Também quero cumprimentar o enfermeiro Leandro Mistura. Também, Leandro, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre o tabagismo.
E quero cumprimentar a Silvinha Seganfredo, que é uma integrante do grupo que deixou de fumar, Silvinha. Bom dia.
Exato. Bom dia, Rudy. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique.
Esse grupo é o grupo Eu Escolho Respirar. Ele já vem trabalhando, como eu disse, há um tempo e vem trazendo aí mudanças significativas na vida das pessoas. Para começar, a importância de termos um Dia Nacional de Combate ao Fumo. Como psicóloga, como é que você analisa isso, né?
Eu penso que, em função de todos os prejuízos do tabaco, que o tabaco acaba gerando na saúde e obviamente, a questão toda do gasto que tem também para o tratamento, né? Eu acho que é muito importante a gente ter um dia voltado para isso. Claro que a gente fala sobre o tabagismo, a prevenção dele desde criança agora, mas é importante que a gente tenha um dia para celebrar isso. E nós estamos aqui à frente desse trabalho em Lagoa Vermelha e vemos que isso é muito importante.
E a gente vê a necessidade da conscientização e da informação. E esse grupo nasceu disso, de levar essa orientação para as pessoas que querem parar de fumar, mas a dificuldade é grande, não é mesmo, Daiane?
Sim, a gente até estava falando ali agora há pouco, né? Que as pessoas acham que é só parar. Uhum. E não é, né? Porque existe todo um envolvimento, uma mudança do estilo de vida, a permanência, a manutenção desse tratamento talvez seja muito mais difícil do que o simples parar de fumar, né? Então, assim, quanto tempo esse paciente vai continuar sem o uso do tabaco? Como que ele vai fazer para conseguir ficar sem fumar, sendo que o parceiro é fumante? Então, a manutenção é talvez a parte mais difícil de todo o tratamento.
Uhum. Leandro, a gente sabe que todo mundo sabe que o cigarro faz mal, mas mesmo assim as pessoas continuam fumando. Por que abordar o tabaco é tão difícil ou abandonar o cigarro é tão difícil? Como é que vocês percebem isso no dia a dia dentro do grupo Escolho Respirar?
Então, Rudy, até a gente estava comentando antes, através aqui, antes de nós entrar no ar aqui, o pessoal acha que é muito fácil, às vezes fala, muitos falam, né, é só ter vergonha na cara, mas a gente...
Não é bem assim.
Não,
né?
É bem assim. A gente começou a trabalhar com esse grupo, esse um ano e pouco, a gente aprende muito com eles e a gente sabe que não é fácil. Eu até uso sempre uma frase no grupo e digo que é muito fácil parar de fumar, tem gente que já parou mais de 20 vezes, né? Então, quer dizer que não é bem assim. Não é vergonha na cara. Tem pessoas que são... Às vezes, tem problemas psicológicos, tem problema... alguns outros problemas que acabam levando e tendo o cigarro como seu parceiro. Né? Solidão, tristeza, angústia. E o cigarro acaba sendo uma bengala para eles. E é difícil liberar isso e se tornar dependentes, né? Então, eles acabam ficando dependentes do cigarro. Nem que seja só... Às vezes a gente fala, tem paciente que fica com um cigarro, dois por dia, o cara já largou 38, a gente brincou, largou 38 cigarros e ficou engatado naquele dois ali, naquele um e não consegue, Porque é um parceiro, né? É o parceiro do chimarrão, é o parceiro do café, é o parceiro do almoço. Então isso é difícil para eles, é bem difícil para eles deixar.
Para você, Silvinha, quanto tempo você fumou e como é que foi para você a experiência de parar de fumar?
Eu fumei 40 anos e essa experiência, na verdade, eu já passei por uma outra experiência e o que tinha de diferente? Eu não tinha problema de saúde. Só que, de repente, os problemas de saúde começaram a aparecer graves, né? E daí complicou a minha situação e eu tive que buscar ajuda para parar de fumar. Mas, assim, eu só quero reforçar uma coisa que o Leandro disse sobre a questão da discriminação do fumante, tá? O fumante, em primeiro lugar, eu fiz um estudo há 20 anos atrás sobre o que levava o fumante a permanecer no vício e por que era tão difícil deixar de fumar, que é o que as pessoas não entendem, que não é, por que é tão difícil? E esse estudo eu fiz porque eu era muito discriminada na faculdade, porque eu era a única que fumava. Então, isso há 30 anos atrás, imagine, já era segregada, né?
Sim.
Então, assim, eu fiz esse estudo. E o Drauzio Varella, ele tem um estudo muito interessante, que pode ser encontrado, inclusive, no portal dele, que fala sobre essa dificuldade, por que o cigarro é tão difícil. Então, ele coloca a questão da cocaína, do crack e do cigarro. Ele fez um estudo no Carandiru e destes, ao final, eu trouxe uma frase, até porque eu achei muito interessante essa frase, e eu quero dizer aqui, para ver a gravidade do cigarro. Contra o cigarro não há defesa. O fumante pode ser trancado numa solitária ou levado para o fim do mundo. Não adianta. As garras da abstinência de nicotina cairão sobre ele, esteja onde estiver. Eu achei fantástico isso aqui, porque é em comparação à cocaína e o crack.
Sim.
E ele coloca exatamente isso, que o cigarro é uma coisa que a nicotina, ela toma conta de você de tal forma que a própria cocaína e o crack não vem, é mais fácil de vencer do que a nicotina. Então, não, muitos conseguem deixar de fumar. Até, como ele disse, a gente conversava, é muito interessante quem consegue, seria um caso de ser estudado como que conseguem tão facilmente,
sim,
né? O porquê, os critérios, enfim.
O que faz?
O que faz? Mas é uma coisa terrível. E essa, e desde aquela época que eu fiz esse estudo, eu me perguntava, por que existem clínicas para quem usa crack, para quem usa cocaína, e não existe para fumante, né? É porque os outros dois são drogas ilícitas.
Ilícitas. E o cigarro você encontra em qualquer lugar.
E o cigarro, então, você foi deixando de lado. Sempre.
Você tentou parar de fumar ao longo desse tempo?
Muitas vezes. E cada vez que você não consegue, você se desespera mais.
Sim.
E qual é a diferença com o acompanhamento do pessoal do grupo da secretaria? A gente tem o amparo psicológico. A gente tem aquele afeto, aquela preocupação. Eu não sei se outros grupos dão certo como dão aqui. Porque qual é o diferencial que eu vejo aqui no grupo? Eles não largam tua mão. Então, a única coisa que você tem que ter é querer deixar, né? E tentar deixar.
Uhum.
O resto, eles estão aí te amparando. Porque daí vier. E é isso que eu acho que o grupo de Lagoa dá muito certo, da Secretaria de Educação.
E quando vem aquela vontade de fumar, recorre ao grupo.
Recorre ao grupo.
Aí vem isso que você diz,
aquele suporte
emocional, clínico, aquilo que você está precisando
até
no momento.
Porque é muito interessante quando a gente se reúne, a primeira coisa que eles fazem é deixar as pessoas colocarem suas dificuldades, enfim, como é que está a situação, as dificuldades que está enfrentando, e sugestões. E o próprio grupo ajuda nesse sentido.
Uhum.
Então, assim, dá para tentar conselhinho, como dizem, né? O Gustavo Lima, por exemplo, em janeiro, conversei com ele, em janeiro ele começou a tentativa dele e ele conseguiu sozinho.
Sim.
Ele fez um vídeo lá e colocou as dificuldades que ele passou. Tem quem consegue.
Sim.
Ou ele não tinha dinheiro pro selinho.
É, pode ser.
Pode ser.
Pode ser. Né?
Então, assim, eu acho importantíssimo esse acompanhamento.
Uhum. E essa sensação, Daiane, que a Silvinha relata, é unânime? É de todo mundo ou para cada um é diferente?
É praticamente igual para todos, né? E assim, claro que a história de vida é diferente uma da outra.
Sim.
As comorbidades são diferentes também. A motivação, que é um dos fatores que a gente coloca muito, inclusive nas capacitações, a gente fala muito, a motivação também é diferente. Cada paciente está ali, ele está por algum motivo, né? E esse motivo, às vezes, ele é muito sério, mas o paciente não está vivendo essa gravidade, né? Então, existe um tempo do paciente que é o que a gente tenta respeitar no grupo, né? Não é assim, ah, o paciente... Hoje, por exemplo, nós temos um grupo que começou há 50 dias, que está em andamento, e um que está se formando, né? No município nós temos dois. Mas esse começou há 40 e poucos dias, 50 dias, e nós temos 75% já da população atendida nesse grupo sóbria do tabaco.
Olha só.
Então, é um número muito grande. Mas a gente sabe acolher, a gente tenta acolher e a gente tenta dar esse tempo para o paciente. É ele que tem que decidir. Não adianta nós querermos que ele pare se ele não está nesse tempo. Não adianta que nós coloquemos para eles a forma de parar se não é a forma que ele acha adequado. Então, assim, isso a gente respeita muito. Então, o tempo do paciente, a forma com que ele quer, mas a gente vai estar ali, né? Para a recaída, para o sucesso, para as investidas, para puxar, às vezes, a orelha, né? E a gente coloca muita responsabilidade nos outros integrantes do grupo também, para que eles façam essa mudança no outro. Porque quando a gente ajuda o outro, a gente também está se ajudando. E a gente coloca muito que a gente aprende, né, Leandro? Nós, como profissionais, a gente também está se tratando ali. Porque é uma troca maravilhosa. A gente teve a semana, no outro encontro, o doutor Adalberto, que parou de fumar também, né? E foi muito interessante. Então, nós temos vários profissionais que acabam agregando no grupo. Inclusive, ele é médico, né? E também está na luta de parar de fumar. Então, é muito importante que a gente forme essa equipe para que um não deixe o outro desistir.
Que um seja suporte para o outro.
Suporte para o outro.
Leandro, numa casa que tem um fumante, indiretamente, todo mundo que está naquela casa é fumante também?
É um fumante passivo que
fumante
a gente chama,
fumante passivo,
né?
Que a gente chama, né?
Isso. Então, o que a gente sempre pede, se tem os dois fumam, é interessante que os dois participassem do grupo, né? Porque além de um parar, a Silvinha pode até dizer, é difícil para a pessoa que está parando e o parceiro não está.
Sim.
Porque muitos citam um exemplo, ela vai fumar lá fora, vai fumar na varanda, mas agora no frio vai fumar. E daí fica, querendo ou não, fica ruim para quem está tentando, né? Que veio buscar. Então a gente sempre incentiva que os que estão querendo fumar, que traga o parceiro junto. A gente vê bastante crianças sofrendo bastante... problema de asma no início, né? Porque os pais fumam, querendo ou não, até os 5, 6 anos ali é muita questão respiratória, muita criança sendo atendida por causa do cigarro, né? Principalmente por causa da asma, né?
Sim.
É por causa da fumaça do cigarro. Não deixa de fumar junto.
Sim. E hoje existe essa grande novidade que são os cigarros eletrônicos, os vapes, que se diz. Qual é a preocupação da Secretaria de Saúde com isso? Porque virou modinha, tá toda gurizada na escola levando escondido o pendrive ou não sei o que e tal. Essa preocupação está sendo vista de que forma, Leandro?
Eu acho assim, Rudy, é uma coisa que ainda a gente não sentou. E eu acho que a gente precisa sentar. A gente focou agora muito no cigarro, nesses grupos. Mas eu acho que a questão do cigarro eletrônico, nós vamos ter que talvez entrar estudar bem e começar a levar isso para as escolas. Porque é o bonito, né? Hoje a gente vê o pendrive, aí eu tenho um pendrive mais moderno, o meu é mais bonito, o meu tem luzes, o meu tem neon. Então isso acaba atraindo e para a juventude hoje tudo é uma modernidade,
sim,
né? O jeito, eles fazem para atrair, né? Não vem que nem diz o doutor Adalberto, atrás do cigarro não vem a capinha ali da pessoa com câncer, não vem a pessoa com algum problema de doença. Então é um bonito, e aí o pessoal acha bonito. Ah, eu só fumo quando eu vou numa festa, numa balada, mas a quantidade de produtos químicos que tem dentro de um pendrive desses aí...
E nem se imagina o que são esses produtos,
é,
né?
É muito maior, é pior do que o cigarro.
Eu posso complementar?
Claro que sim,
informação,
com
né?
Certeza.
Hoje a gente tem, eu sou capacitante do Estado para outras equipes de saúde e a gente tem recebido bastante informação sobre essa questão. Porém, ainda nós não temos uma demanda de tratamento para quem está usando o cigarro eletrônico. Né? Então, isso vai acontecer, vai ser algo que vai mexer com o tratamento, sim, porque hoje o nosso tratamento, dentro da estrutura, que é uma estrutura organizada, que é federal o programa, né? A gente fala, a gente usa o número de adesivos, a quantidade, o tratamento medicamentoso em função do número de cigarros que essa pessoa ela faz. Então, assim, esse paciente ele usa 40 cigarros dia, ele usa 60, então ele vai ter que usar tal adesivo e tal adesivo para que ele possa ter um suporte, né? Uhum. O cigarro eletrônico, nós temos um grande problema, que é nós não temos uma quantidade de nicotina que ele é absorvido, né? Porque ele é usado em qualquer lugar, ele facilita a vida, não tem ainda um estudo que comprove que cada tragada é tanto por cento de nicotina, até porque não tem isso, nós não temos essa gramatura ainda. Então, por exemplo, o paieiro que a gente usa, sim, né? Cada paeira equivale a tantos cigarros. Então, a gente já tem isso. Então, a gente vai usar tantos adesivos. Com o cigarro eletrônico, nós não temos ainda isso. Então, nós não temos como fechar esse paciente que quer parar com o cigarro eletrônico. Ele usa quanto de nicotina por dia?
Sim.
Para a gente poder colocar o número de adesivos necessários para dar um suporte, uhum, para ele. Então, é tudo muito novo, né? E como ainda não está legalizado, como a gente não tem muitos estudos, a gente não sabe da absorção. Como a gente sabe do cigarro
normal. Do cigarro, muito bem. Que benefícios trouxe para você, Silvinha, na tua vida, parar de fumar?
Saúde, né? Para mim, o principal que eu estava buscando mesmo era...
Aqueles
saúde.
Problemas que te preocupavam, que te disse, bom, agora eu preciso parar de fumar, sim, porque a coisa está preta.
Vários
amenizou.
Amenizaram, outros agravaram, mas era porque era já esperado, sim, isso, mas tudo tranquilo. Mas entrando nessa questão aqui dos adolescentes, e eu trabalhei sempre com educação,
é
eu
verdade.
Gosto muito desse assunto. O cigarro é a porta de entrada para as outras drogas. Eu até não sabia que estava tão difundida essa coisa aí do cigarro eletrônico, mas se está, é altamente preocupante.
Com certeza.
Porque, assim, do cigarro eletrônico, vai chegar um momento que aquele que não tem o cigarro eletrônico, ele vai fumar o cigarro normal. E já tínhamos chegado num ponto em que o cigarro praticamente estava sendo extinto das questões sociais, pelo menos, né? Não sei, é difícil você ver pessoas fumando, assim... como existia antigamente. E se isso está aumentando, realmente é bem preocupante.
Porque existiu um momento na história, podemos dizer, que fumar era elegante, era bonito quem fumava. Vendia-se essa imagem. Muitas pessoas começaram a fumar por causa disso.
E agora está sendo vendida uma imagem que o cigarro eletrônico é elegante.
Sim, né? É moderno.
É bem preocupante.
É bem mais preocupante, porque não se sabe, como disse a Daiane, o que a pessoa está
pisando,
consumindo,
né?
Ali. Qual é que é o produto.
E o que nós temos hoje, dentro da nossa realidade em Lagoa Vermelha, são adolescentes, alunos de escola que estão levando... O cigarro eletrônico para dentro da escola.
Sim.
Porque ele é muito fácil, né? Ele vai para o banheiro, ele não tem o cheiro.
Não tem cheiro como tem o cigarro.
Exatamente. Então, assim, nós vamos ter que fazer uma adaptação, sim, a muitas coisas em função do cigarro eletrônico.
Uhum. E para quem fuma há muito tempo e diz, eu já tenho tantos anos, já fumo mais da metade da minha vida, não adianta parar de fumar. Adianta parar de fumar. Quais são, que mudanças, que benefícios podem acontecer na vida dessa pessoa, mesmo que tenha fumado a maior parte da vida dele, se ele parar de fumar hoje, Daiane?
A indicação médica que a gente ouve é que parando de fumar, tu já começa a ter os benefícios.
Uhum.
Então, assim, mesmo que tenha fumado uma vida inteira, parou, começou o benefício. Então, o ideal é que ele pare. Mesmo que já tenha 80 anos, 90 anos, que já tenha início de enfisema pulmonar, né? Até o doutor Adalberto trazia no último grupo que o enfisema pulmonar, você parou de fumar, dependendo, claro, da situação do paciente, né? Ele já vai parar. Então, vai dar uma melhora ali. E, claro, respirar, tu vai respirar melhor, tu vai caminhar melhor, tu vai oxigenar. Então, assim, existe uma qualidade de vida, inclusive, para pessoas que já estão em tratamento.
Uhum. As melhoras, assim, Rudy, eu, particularmente, eu usava duas bombinhas, tá? Uma duas vezes ao dia e a outra de 6 em 6 horas, que se o Rodrigo me ouvir, ele vai me matar. Mas, em vez de usar duas bombinhas ao mês, o que não é indicado de uma determinada bombinha, eu usava 4. Então, eu estava assim no fundo do poço. Sim. Mesmo.
Estava dependente da bombinha. É, para poder...
E nem estava mais fazendo efeito. Uhum. Mas daí, no início, eu já fui diminuindo o uso dessa bombinha. Hoje eu não uso as bombinhas e não uso também uma medicação que o doutor tinha me dado para me ajudar a respirar melhor, né? Então, aí já melhorou. Eu tenho, só para você ver a gravidade do fundo do poço que eu cheguei, eu tenho enfisema, focos de enfisema, eu tenho bolhas no pulmão, eu tenho problemas cardíacos recentemente diagnosticados, eu tenho problemas vasculares, respiratórios, outros, né? Fora os outros que a gente não sabe que vão surgir.
Vão
disso,
surgir,
né?
Que é a consequência.
Porque quando você está fumando, se morrer, morreu, né? O problema é que não morre. Você vai morrendo gradativamente, você se vê cada vez mais impossibilitada de fazer as coisas mais simples. Do cotidiano, você não consegue. Uhum. Então, é uma morte lenta, sofrida, né? E que vai causar sofrimento para a tua família, para os seus filhos, né? Enfim, para quem convive contigo. Então, a morte é lenta, não é. Sim. Rápida. Então, é muito...
Se torna mais doloroso o processo.
Até tem uma brincadeira entre os fumantes que a gente diz assim, mais um preguinho no teu caixão, né?
Eu já ouvi bastante mesmo essa frase aí, mais um prego no caixão.
No caixão, ou mata devagar, eu não tenho pressa para morrer. Uhum. Mas esse mata devagar, para eu que já tive todos esses problemas aí, é complicado, viu?
É verdade. 11 horas com 31 minutos, o tempo ele nos limita, mas eu gostaria, Leandro, que você falasse para aquelas pessoas que buscam, que querem parar de fumar. Existe uma forma de buscar o Sistema Único de Saúde, por exemplo? O que é ofertado para a pessoa que está decidida a parar de fumar?
Então, hoje o que a gente orienta? O pessoal procurar a sua unidade de saúde, tá? Eles vão deixar o nome lá na unidade. Em outubro, a princípio é para ser outubro, a gente iniciar um outro grupo, porque a gente precisa encerrar um grupo para começar o outro. Uhum. Em outubro a gente vai começar, vai pegar essas listas das unidades e vai chamar para uma entrevista. Então, pessoal, às vezes, a gente está comentando com a Daiane. Hoje tu sai na rua, o pessoal te conhece, né? O pessoal talvez não queira participar. Hoje de manhã eu recebi 2 pessoas que vieram pedir para participar do grupo. A gente vai colocando o nome lá. Em outubro nós vamos chamar. A gente faz uma entrevista primeiro para saber, né, como é que é a saúde, quantos fumam, a gente precisa saber. E depois desses aí que a gente faz uma seleção ali e daí a gente vai trazer para o grupo. A gente inicia o grupo quase sempre que a gente chama, são 25. Desses 25, desse último que a gente chamou, 18 vieram. Então faltaram 7.
7.
Né? E desses aí, agora, desses tinha 12 que pararam de fumar.
Não, um número bem significativo, né?
Esse pra grupo quem aqui... começou com um, né?
Não, esse grupo, o grupo aí grupo
é forte.
Tá...
Esse
grupo pegou junto.
Não é pena, é pouca coisa.
Então, procura a sua unidade, deixa o nome. Não precisa ir todo mundo lá na nossa unidade, no postão. Sim. Pode procurar a unidade mais próxima. Deixa lá com o pessoal. Em outubro a gente vai recolher. Deixar E uma coisa bem importante, Rui, deixa o telefone que a gente possa entrar em contato.
Ah, sim.
Porque a gente, nesse último, a gente teve uma dificuldade muito grande, a gente demorou quase um mês para chamar as pessoas, porque não atendem um telefone, não respondem, e a gente acabou, aí desimaginando, ninguém me ligou, a gente liga, a gente passa 100% dos números que estão lá, só que a pessoa não atende o telefone, a gente não pode, porque a gente esperava, tinha pessoa que a gente tinha feito a primeira entrevista, já fazia 4 semanas, e a pessoa já tinha passado para a entrevista, e nós não conseguia concluir.
Sim.
Nós não conseguia chamar 25. Então, deixem um telefone que a gente possa. Nem que for da vizinha, mas deixem, por favor.
Porque às vezes a pessoa quer, mas poderá perder a vaga dela para outra que está na lista, se não atender o telefone.
Isso aí.
Muito bem. Obrigado, Leandro, conte sempre conosco para divulgar e para levar informação para as pessoas.
Isso aí, a gente está aí para qualquer dúvida, a gente está aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
Muito bem. Daiane, conte sempre conosco também. Nunca é demais a gente falar desse assunto.
Eu agradeço porque é um tema bastante importante para a nossa saúde, e hoje nós temos esse grupo maravilhoso em Lagoa, né? Estamos num trabalho bem forte para que a gente consiga alcançar os índices, né? E aí estamos à disposição, que as pessoas tomem essa coragem e que venham.
Com certeza. Silvinha, obrigado pela presença também e parabéns pela tua persistência e pela vitória, podemos assim dizer.
Muito obrigada, Rússia, e obrigada a todas, a todos. Eu só tenho a agradecer e ter tido essa benção aí, que para mim é uma benção, né? Muito obrigada.
Muito bem. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho eu tenho mais uma participação de um convidado por aqui. Aguarda aí que a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.